Summer's here, and Nordstrom has everything you need for your best dress season ever. From beach days and weddings to weekend getaways and your everyday wardrobe, discover stylish options under $100 from tons of your favorite brands like Mango, Skims, Princess Polly, and Madewell. It's easy, too, with free shipping and free returns, in-store order pickup, and more. Shop today in-stores, online at Nordstrom.com, or download the Nordstrom app.
This episode is brought to you by Amazon's Blink Video Doorbell. Get more at your door with the easy-to-install Blink Video Doorbell. Get more connections.
Hey, I'm here for our first date.
More deliveries.
Hi, I have tacos for two.
Oh, thanks. We'll be right down. And more memories.
Babe, come down. I have a surprise.
All new Blink Video Doorbell with 2-year battery, head-to-toe HD view, and simple setup. Shop now at amazon.com/blink for just $69.99.
Oi, pessoal, hoje eu tô aqui com o Dr. Eric Petri. Eu sempre não pronuncio o seu nome correto, você me corrija. O Dr. Eric, ele é psiquiatra clínico e forense da UFRJ. E ele já apareceu aqui várias vezes no podcast, a gente já trouxe ele aqui várias vezes, mas tem um tempo. Mas hoje eu quis trazer ele especificamente pra gente poder falar do caso daquela criança de 9 anos que matou vários animais, inclusive coelhos, porquinhos da Índia, numa fazenda do Paraná. E eu acho que muita gente ficou assustada com esse caso, porque você vê aquele vídeo, você vê aquelas imagens, o vídeo não está disponível, ainda bem, eu acho que inclusive não deveria, se você viu esse vídeo aí, não compartilhe, porém tem a foto dele invadindo essa fazendinha, e isso aconteceu domingo agora, estamos na terça-feira, gravando esse episódio na terça-feira, agora dia 15 de outubro, e aconteceu no domingo, agora, no último final de semana. E eu acho que chocou todo mundo, porque você vê uma criança tão nova assim, matando tantos animais e de uma forma tão cruel. Agora, Dr. Eric, eu queria primeiro falar bem-vindo de novo ao podcast. E também não só apenas isso, eu tenho uma grande dúvida. A gente já trouxe vários casos aqui de serial killers e você participou de algum deles. E no que a gente falava, a gente sempre trouxe alguns serial killers que eles tinham um pouquinho ali de sadismo. Eles começaram com pequenos atos que seriam, assim, tirar a vida de um animalzinho e tudo mais. O que você acha que uma criança de hoje, 9 anos de idade, o que ela pode ser no futuro se ela não tiver alguma assistência, se ela não tiver alguém ali para poder fazer com que talvez ela não cometa esses crimes. Esses crimes não, porque ela não vai ser responsabilizada, mas cometer esses atos cruéis, né?
É importante deixar claro que eu vou colocar aqui de uma maneira geral, não falando do menino específico, até porque tem muito pouca coisa desse material, etc. Né? Então, assim, falando de maus-tratos dos animais de uma maneira geral. Assim, quando a gente pega a história, né, de vida dos serial killers, a gente vê algumas características como, por exemplo, urinar na cama até mais tarde, ateamento de fogo e os maus-tratos com animais na infância, né? Porque indicam não só uma ausência de remorso e uma ausência de culpa, mas também um prazer em infligir a dor, né? Que é algo que a gente vinha conversando há pouco tempo, que é uma minoria dos psicopatas que tem esse prazer em infligir a dor, né? E é algo que é muito marcante nos serial killers. É claro que nem toda criança que comete um ato violento ou mata animais vai eventualmente se tornar um serial killer. Agora, é claro que a magnitude de algumas situações, né, você passar muito tempo ali de lá mutilando animais é algo que choca muito, né? Porque mostra realmente uma ausência total de remorso, né? De empatia ou de qualquer outra situação, né?
Sim, porque assim, foram mortos 20 coelhos e 3 porquinhos da Índia. E segundo ali o pessoal que tava, é que ele até tinha tirado patas do animal. Eram detalhes assim, bem fortes. Ele arremessou os bichinhos. Era assim, uma coisa bem violenta, não foi assim, ai, fui lá e sei lá, pegou alguma coisa e saiu matando todos. Não, ele realmente tirou pata, ele arremessou o bichinho. E ele ainda estava acompanhado de um outro cachorro, ou seja, provavelmente era o cachorro dele. Eu não entendi muito bem, acho que a gente vai descobrir um pouquinho depois. Porém, isso realmente assusta, né? Quando você vê que não foi simplesmente o ato de ir lá, uma explosão e tirar a vida dos animaizinhos. Ele fez com 20 e com essa crueldade de tirar pedaços e tal.
E aí o que preocupa mais é justamente essa tortura, né? Que a tortura é a crueldade no seu nível mais alto, né? Que é justamente o que a gente vê nos serial killers, né? Eles gostam, eles apreciam ali o né? É literalmente um gozo sexual, né? É uma perversão sexual para o serial killer. Ele está torturando e tá vendo aquela situação, aquela dor infligida. E é isso que preocupou muito, né? Nesse caso de infligir tanta dor, né, e tortura nos
Sim.
animais, porque muito eventualmente você pode ter algumas crianças que, por alguma curiosidade, ou muito menores, é claro, acho que 9 anos já é uma idade, né, assim, onde você tem muita consciência do que está fazendo, matar um
É.
inseto, um bichinho ali, queimar um caracol, falar, né, assim, mas eu acho que nesse caso parece que há uma consciência total do sofrimento que está sendo infligido, né? Então, pelo menos o pouco que eu vi até agora é algo muito grave, né, Érica?
Sim, e assim, muito grave. Porém, a minha grande pergunta agora, porque a gente sabe que essa é uma criança que está por aí, que está aqui no Brasil, e assim como ela, a gente tem provavelmente várias outras por aí. É possível que a gente consiga prevenir que uma criança ela se torne um criminoso ou tenha outro tipo de comportamento violento? Você acha que de alguma forma, vendo isso daqui que a gente viu hoje, é possível fazer algo para que esse jovem, essa criança não melhore assim, não sei como dizer.
Não, sim, claro. Aos 9 anos, com certeza, há muito a ser feito, né? Porque a personalidade, ela vai se formar em torno de 18 a 21 anos. É claro que essa
Ok.
noção da empatia tem muito da genética, né? Quando a gente fala sobre essa situação, tem muito da genética e tem muito do ambiente. A gente
Sim.
poderia dizer 50% para cada lado, né? Então, assim, a gente já viu casos, né, estudos de crianças com 7, 8 anos com esse comportamento, que houve ali, muitas vezes, uma adoção ou um tratamento, e que a pessoa mais tarde se tornou um indivíduo normal, né? Muitas vezes
Claro.
trabalha na área de saúde e tal. Agora, algo tem que ser feito, porque se
Sim.
for de realmente dessa maneira, precisa ser muito trabalhado em psicoterapia, né? Enfim.
Parece que agora, pelo que eu li, ó, de acordo com o Conselho Tutelar de Nova Fátima, eles falaram que estão tomando todas as providências necessárias e, de acordo com o Ministério Público do Paraná, a Promotoria de Justiça do município abriu o procedimento para poder apurar esse caso. O Ministério Público afirma que a criança vai receber acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e, além disso, o Ministério Público também esclarece que serão investigadas as mensagens de ódio aí que foram enviadas para a família dessa criança, né? Então, já começou também essa questão do ódio nas redes sociais e tudo mais. Não vamos entrar nisso. A minha questão que eu queria entrar realmente, né, seguindo dessa parte que você falou, de 50% é o ambiente, 50% seria, já nasceu com aquela criança, né? Mas o que eu gostaria de trazer principalmente é que você acha que esse ambiente familiar, ele pode de fato contribuir para atos como esse? Você acha que talvez um
Ele é
caso.
crucial. Ele não pode, ele é crucial. Mesmo que você tenha uma genética, né? Você é filho do Ted Bundy com a Jolly Jane, é
Poxa.
preciso que. Pra você ter uma genética assim, horrorosa, é preciso que haja, né? E aí tem vários fatores de risco, né? Mas é preciso que haja uma exposição ambiental para que essa personalidade se desenvolva dessa maneira. É claro que vai ser uma pessoa com uma capacidade muito menor de ter empatia, etc. Mas o meio vai reforçando essa personalidade, né? Então, o meio, com certeza, é crucial. E essa coisa do discurso de ódio tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe muita coisa, não sabe se é uma criança que tem uma doença mental mais grave, né? Não sabe como é que vai ser a circunstância de criação dessa criança. Tem que ter muito cuidado no julgamento, né?
Claro. E assim, claro que a criança nem não está sendo divulgado nome, imagem, nem pode, né? Mas provavelmente nessa cidade Nova Fátima não é uma cidade muito grande. As pessoas sabem quem
Ah,
é
sim.
e sabem. A gente conhece essas cidades pequenas. A gente sabe que as coisas circulam, né?
Sim.
Todo mundo já deve saber, até porque todos nós já sabemos, né, o que aconteceu. Agora a minha questão sobre isso. Eu fiquei muito chocada e muitas pessoas comentaram no post que eu fiz um post mais cedo sobre isso. Falando que dificilmente essa criança vai ter como, né, melhorar, né, diante de tudo que aconteceu ou diante dos recursos que a gente tem hoje no Brasil. Enfim, é um caso que agora a gente está sendo falado, mas que daqui a algum tempo não sei se alguém vai prestar atenção nesse menino, se alguém vai realmente lembrar dele. Parece que ele não teve nenhum caso violento antes, pelo que parece, parece que ele vive com a avó. A gente não sabe detalhes da vida dele dentro de casa, o que eu acho que vai ser, né? Vamos procurar, está sendo pesquisado. Porém, eu acho que a minha questão, diante de tudo isso, é aquela de novo que eu queria te fazer De novo aquela pergunta. Você acha que tem algum jeito da gente conseguir evitar com que isso aconteça com uma criança, chegar nesse ponto? Tem algum tipo de sinal que essa criança pode demonstrar? Essa avó falou que ele não tinha nenhum sinal, que ele não teria feito nada antes. Mas o que que você acha?